Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Ki Tavo. A nossa parashá começa com a mitzvah de Bikurim, de trazer primícias para Bet HaMikdash. E a Torá diz o seguinte, Vehaya Ki Tavo El HaAretz, e será quando tu chegares à terra que o Eterno teu Deus te dá como herança e herderás e habitarás nela. Segundo versículo, você deve tomar do princípio de todas as frutas da terra e deve colocar estas frutas numa cesta e você deve ir para o lugar que escolheu Hashem, teu Deus, para repousar lá o seu nome. E o grande comentarista Rashi, no início da nossa parasha, explica Vehayaki tavo el haaretz, quando você vai chegar para a terra. Diz o Rashi que nossos sábios aprendem destas palavras, Magid, isto é para nós dizer, para nos informar que a mitzvah de Bikurim, das primícias, somente entrou em vigor após de conquistar a terra e dividir a terra entre os Bnei Israel. Sabemos que a conquista da Terra Santa e a sua divisão durou 14 anos. Poderia-se pensar se um indivíduo que já recebeu a sua parte e conseguiu ver frutas como resultado das suas plantações, já tem que cumprir a mitzvah de Bikurim, apesar que o resto do Bnei Israel ainda não receberam a sua herança, a sua parte, e ainda não viram resultados das frutas da terra. Já que o indivíduo recebeu o seu resultado, poderia-se pensar que a obrigação de Bikurim já entrou em vigor para ele. Estabelece a Torá que até o momento que toda a terra não foi conquistada e toda a terra ainda não foi dividida para todos os Yehudim, ainda a obrigação de Bikurim das primícias não entrou em vigor. E este assunto merece uma grande explicação. O objetivo da mitzvah de Bikurim, da mitzvah das primícias, tem como destino expressar e até verbalizar a nossa gratidão para Hashem, para Deus. Quando um Yehudi traz Bikurim, suas primícias, ele declara que ele não é Kfui Tová, que ele não é um mal agradecido. E isto desperta uma pergunta. Se tem um Yehudi que como indivíduo já recebeu a sua parte e já teve o mérito de plantar árvores e ver as suas frutas, por que que ele não tem obrigação de agradecer a Hashem e expressar até verbalmente sua gratidão para Hashem, o Criador do nosso mundo? E já que, conforme dito anteriormente, a conquista da terra e a sua divisão demorou muitos anos, para aquele Yehudi que já obteve resultados e ainda não agradeceu a Hashem, será que ele não é um mal agradecido? Mas nesta lei se expressa profunda ligação e a harmonia que existe entre os Bnei Israel, entre o nosso povo. A mitzvah de Bikurim das primícias era para agradecer a Hashem sobre Shlemut HaTov, sobre a abundância que Ele nos forneceu. Por isto, se traz Bikurim primícias sobre as frutas Shenishtapcha Bahem Eretz Yisrael, que nossa terra santa foi louvada. Somente estas frutas trazem uma alegria total. E por isso, pelo mesmo motivo, não poderia trazer Bikurim antes de terminar todo o trabalho de conquistar a terra e a sua divisão. Se ainda tem um Yehudi, que não recebeu a sua parte, a sua herança, já que entre nós existe ardut, existe uma união e harmonia, a alegria não é completa naquela pessoa que já recebeu a sua parte, sabendo que existe um outro Yehudi que ele ainda não participa nesta alegria. E com este conhecimento, que existe um Yehudi que não pode ainda participar nesta alegria, isto atinge e influencia também a sua própria alegria. Ele ainda não está alegre por completo. E por isto não poderia trazer Bikurim, não poderia trazer primícias, porque falta o Shleimut Simcha, o auge e o ápice da alegria. Este assunto está ligado com Chai Elul, o 18º dia do Elul, que parxá do Ki Tavo, a nossa parxá, sempre cai próximo a esta data magna, a data do dia do aniversário dos Shnei Hamorot HaChassidut, os dois luminários da Chassidut, o Baal Shem Tov e o Alter Rebbe, o Baal HaTanya, o fundador do movimento do Chabad. As bases da linha da Chassidut é Avat Israel, é o amor para o próximo. E Chassidut explica bem como que esse Ahdut, esta união, é tão profunda e essencial entre todos os Yehudim. O Ahdut, a união que vigora entre os Bnei Israel, é incomparável com a Ahdut, como a união que se cria entre grupos das pessoas que se unem com o mesmo objetivo. Ahdut entre nós, entre o Bnei Israel, é o Ahdut dos órgãos de uma pessoa que todos juntos fazem parte do mesmo corpo. Apesar de ser órgãos diferentes, com funções diferentes, mas são ligados e interligados um com o outro. De forma que quando há dor num órgão, ela se distribui também para os outros órgãos. Esta forma de união é o verdadeiro recipiente para receber o Brachá da Hashem, Vacheinu Avinu, nos abençoe o nosso Pai, Deus, Kulano Kechad, somos todos Kechad unidos. Isto foi a terceira sichá do Shulchan Shabbat no Parshat Kitavó. Agora vamos para a segunda sichá na Parshá Kitavó. Em nossa Parshá encontramos a Tochachá, palavras de advertências, palavras difíceis para ouvir, que pode acontecer com o nosso povo se eles não vão seguir os mandamentos da Hashem. Duas vezes por ano ouvimos a Tochachá, palavras de advertência. Uma vez antes da festa de Shavuot, na Parashá de Bechukotai, e uma segunda vez antes de Rosh Hashanah, na Parashá de Kitavó. Entretanto, dividimos a Tochachá, a leitura da Tochachá, como a própria festa de Rosh Hashanah, lendo outras parashiot. Antes de Shavuot é Parashá Bamidbar, e às vezes também Parashá Nasó, e antes de Rosh Hashanah é Parashá Nitzavim, e às vezes Nitzavim e Vayelch. O motivo da necessidade de ouvir estas palavras da Tochachá, que a Tochachá não é como que aparece superficialmente advertências sobre punições e dificuldades, mas eles têm como objetivo de purificar e elevar a pessoa. Da mesma maneira como antes de colocar num receptáculo assuntos de grande valor, devemos lavar aquele receptáculo e polir ele bem. Assim, antes de Shavuot e antes de Rosh Hashanah, precisamos passar uma purificação espiritual de se aprontar e se preparar para estes grandes dias, que isso acontece através de ouvir as parshiot da Tochachá, da advertência. Mas há uma diferença entre a Tochachá no Parshat Bechukotai, que lemos antes de Shavuot, e a Tochachá, as palavras da advertência que ouvimos na Parshá Kitavó antes de Rosh Hashanah. Na Parshá Bechukotai existem 49 maldições. Parshat Kitavó existem 98 maldições, duas vezes a quantidade de Parshat Bechukotai. E isto nos ensina que elevar e purificar as nossas almas antes de Rosh Hashanah é necessário de fazer com uma porção dupla, bem mais daquilo que é necessário antes de Shavuot. No Chag HaShavuot, recebemos as primeiras tábuas da lei. Em Yom HaKippurim, recebemos as segundas tábuas da lei. E sobre as segundas tábuas está escrito Tiflayim Letushio. Eles são uma dose dupla de nos apoiar. E com isso percebemos a vantagem e a superioridade do mês do Tishrei sobre a festa de Shavuot. E a grande diferença que existe entre Shavuot para o mês do Tishrei, a influência divina e espiritual que recebemos durante a festa de Shavuot, é Matanah Milmala, é um presente que vem de cima para baixo. Mas a influência divina que recebemos durante o mês do Tishrei é após de nosso esforço, após de nosso desempenho. As primeiras tábuas da lei foram dadas Milmala, de cima. Chesed da Hashem, a bondade de Deus. As segundas tábuas da lei veio como resultado da Avodat HaTshuvah, do arrependimento do Bnei Israel, por isso elas são dobradas. Este assunto representa todo o mês de Tishrei. A essência desse mês é em volta do conceito que é um resultado do nosso trabalho. Iniciando do mês de Elul, um mês completo de Tshuvah, e se despertar para servir a Hashem, continuando com Rosh Hashanah, os 10 dias de Tshuva, Yom Kippurim. Devemos saber que a influência divina que recebemos durante esse mês jamais que é um presente, mas é um resultado do nosso desempenho, do nosso trabalho. Avodat HaNivraim, o que as criaturas se esforçam mesmo. Por isso eles atraem uma influência divina mais profunda e mais elevada. E por isso, quando chegamos próximo a Rosh Hashanah, já que a influência divina que nós vamos receber é mais elevada e mais alta, por isso devemos polir e limpar melhor os nossos recipientes. E isto é o motivo da Tochachá, das palavras da advertência, para nos preparar para receber a influência espiritual que vamos receber durante o mês de Tishrei. Daqui também aprendemos que as dificuldades que passamos no exílio todas são um preparo e refinamento para poder receber a grande influência divina que nós vamos receber nos dias da retenção. Por mais que as dificuldades do exílio são mais difíceis, mais entendemos como que vai ser elevado e profundo a influência divina que recebemos quando o Mashiach chegará logo em breve em nossos dias. Essa foi a Sichá 10 do Shulchan Shabbat Parshat Ki Tavo. E vamos agora seguir a terceira Sichá de Parshat Ki Tavo do Shulchan Shabbat. V'haya im lo tishma, em nossa parasha, temos a Tochachá, palavras de advertência e punições que Deus nos livre acontecerá se os Bnei Israel não vão seguir os mandamentos de Hashem. Lendo estas palavras superficialmente, pode-se entender que são palavras de maldições difíceis. Mas temos uma regra, en ra yored milmala, não tem nada que desce de cima que é ruim. Por isso devemos dizer que essas maldições não são klalot, não são apenas maldições, mas na verdade são brachot, são grandes bênçãos da Hashem, e seu íntimo é um bem muito elevado. E desse sentido, encontramos nas palavras dos nossos sábios dois ditos. O primeiro dito, kol David rachmana letav avid, tudo que Deus faz, ele faz para o bem. O segundo dito, gamzu letová, também neste, é para o nosso bem. O primeiro dito que nós vimos, que tudo que Deus faz é para o bem, é um dito do nosso grande mestre Rabbi Akiva. O Talmud relata que Rabbi Akiva estava viajando. Como que era o costume daquele tempo, o meio de transporte de Rabbi Akiva era um burro. Também levou consigo um tarnegol, um galo, que servia como um despertador para poder fazer tikkun chatzot, a reza da meia-noite, e também levou consigo um ner, uma vela, para poder estudar e aproveitar a sua luz. Para poder estudar e aproveitar a sua luz à noite. Rabbi Akiva chegou para uma cidade e quis entrar naquela cidade, mas as pessoas não deixaram ele entrar na cidade, forçando Rabbi Akiva a anoitecer no campo. Mas não era uma noite tranquila. Durante a noite, veio um leão e se alimentou como o burro de Rabbi Akiva. Veio um gato e comeu o galo de Rabbi Akiva. E veio um vento forte e apagou a sua vela. Rabbi Akiva se expressou, Kol ma, tudo que Deus faz, ele faz para o bem. No próximo dia, Rabbi Akiva descobriu que durante a noite, ladrões armados atacaram a cidade. Rabbi Akiva entendeu que tudo que aconteceu com ele durante a noite era para salvá-lo dos ladrões. Se ele ia se hospedar na cidade, também ia sofrer dos ladrões, que mataram todas as pessoas. Se tivesse seu burro runhido e seu galo cacarejado, ia despertar os ladrões e iam encontrá-lo. Se a sua vela não tivesse apagada, ia convidar os ladrões. Rabbi Akiva entendeu que tudo que aconteceu naquela noite foi para o bem. Ou seja, apesar que o que aconteceu para Rabbi Akiva não lhe trouxe conforto, e lhe trouxe até agonia, mas o final da história era alegre. Rabbi Akiva se salvou graças às dificuldades que ele passou aquela noite. Por isso diz Rabbi Akiva, tudo que Deus faz, ele faz para o bem. Ou seja, o fim vai ser um fim feliz. A segunda história aconteceu que o Nachum Ish Gamzu, o homem que falava Gamzu Letová, isso também é para o bem. O Talmud relata que os sábios do Bnei Israel enviaram Nahum com uma grande missão. Pediram a ele levar um presente para o César na cidade de Roma. Era uma caixa repleta de joias. Durante o caminho ele foi roubado e tiraram o conteúdo da caixa e colocaram em vez das joias apenas terra, para disfarçar o roubo. Mas Nahum, quando descobriu, falou: Gamzu letová, isto também é para o bem. Quando o César viu a terra que lhe mandaram com presente, ele quis punir o Nahum, se sentindo insultado. Mas Deus mandou ele ao Anavi, numa imagem de um dos ministros do César, e ele falou o seguinte: não despreza essa terra que te mandaram. Talvez isso faz parte da terra que o patriarca do Bnei Israel, Avraham Avinu, conseguiu ganhar as suas guerras. Logo testaram esta terra, já que guerras não faltaram naquele tempo. E com essa terra tiveram uma grande vitória. Pois quando jogaram para o ar o seu pó, isso virou flechas que se direcionaram contra o inimigo. Para um sinal de gratidão, o rei deu para Nahum uma grande fortuna e mandou ele para sua casa com muito respeito. E o pedido dos Yehudim foi atendido. Nesta história, percebemos que o próprio ruim se transformou em algo benéfico e positivo. Não é apenas que o tzadik Nahum não sofreu nenhum dano ou prejuízo. Aconteceu o contrário. Se tivesse Nahum levando joias, pode ser que o rei não ia se impressionar. Será que falta nos tesouros do rei pedras preciosas? Mas justo esta terra foi o presente que ele mais respeitou e mais precisava. Isto é a explicação das palavras Gamzu letová, isso também é para o bem, que significa não tem nada ruim acontecendo, tudo é positivo e benéfico. Nahum Ish Gamzu, ele era o Rebbe, o mentor do Rebbe Akiva. Ele representa uma época, uma geração que era mais próximo para a época do Bet HaMikdash. A geração do Rebbe Akiva já pertence para a época do exílio. Durante a época do Bet HaMikdash, foi dada a possibilidade para poder enxergar o bem escondido e oculto que existe em tudo. Mesmo daquilo que aparece para nós, que é algo negativo e ruim, na época do Bet HaMikdash, poderia-se enxergar o bem escondido e oculto que existe em tudo. Diferente é, na época do Galut, na época do exílio, nós não podemos enxergar o bem oculto e escondido que existe em tudo. Podemos apenas ver bons resultados que provêm daquele incidente. Mas é difícil para nós enxergar como o próprio ruim é positivo e benéfico. Mas em nossos dias, quando nós somos prestes a receber Mashiach, logo, logo vamos ter a nossa Geulah, a nossa redenção. Vamos merecer que logo Deus vai retirar de nós todos os hesterim, todos os ocultamentos. E nós vamos poder enxergar com nossos olhos carnais todo o bem escondido que está oculto, escondido em todas as dificuldades e sofrimentos que nós passamos. Seja isso aqui em breve em nossos dias. Com isso terminamos a terceira sichá da Parshat Ki Tavo, que é a sichá 11. Chazak u Baruch.